Amigos ouvintes, a todos muito bom dia! Esta é a 102ª edição do programa 7 Dias de Informação e Angola, apresentado por Serafim Oliveira. Comentários e análise de Carlos Lopes. Carlos, bom dia!
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos compatriotas em Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início ao programa de hoje.
A presença dos ativistas e da sociedade civil na audiência do presidente de Angola ajuda-o a minimizar os efeitos negativos da operação resgate junto das jungueiras e as violações de direitos humanos, a corrupção e o retorno dos capitais ilícitos. O que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, foi uma surpresa muito agradável para todos nós angolanos ter o presidente da República este gesto, esta audiência, com alguns ativistas mais conhecidos, com maior notoriedade, e também representantes da sociedade civil, que há muito tempo, há muitos anos, lutam por vários direitos de cidadania, direitos humanos, lutas contra a corrupção, ajudas à comunidade, enfim, um trabalho de mérito e que com esta audiência foi reconhecido. Sem dúvida alguma que João Lourenço também deixou uma imagem de marca de se reconciliar ou conciliar cada vez mais o MPLA e o governo do Executivo com a comunidade, através dos representantes da sociedade civil, mas também com alguma inteligência também será da sociedade civil poderão aproveitar esta mesma audiência para reivindicarem situações tais como uma das principais, que é o Estatuto de Utilidade Pública e todos os benefícios inerentes a esse estatuto, que há muitos anos já foi pedido e foi sempre recusado por Eduardo Santos. Por isso, nesta troca de impressões, a agenda foi determinada por João Lourenço explicando a Operação Resgate, que deu em alguns programas das gajageiras e noutros sítios em que, por iniciativa própria, alguns fiscais e alguns elementos da polícia indevidamente terão ficado com bens apreendidos, apreenderam bens as jungueiras, coisas que não estavam previstas acontecer. E depois houve extravio, roubo dos mesmos e que as jungueiras, algumas ficaram prejudicadas, nunca mais conseguiram recuperar, aquilo foi por Sambizanga, enfim, deu uma série de voltas. Mas a Polícia Nacional, na pessoa do Ministro do Interior, bem como a Presidente da Comissão Administrativa de Luanda, vieram também solidarizarem-se com as jungueiras e chamar a responsabilidade dos indivíduos e da polícia que cometeram esse excesso de zelo nessa tal operação de resgate. Houve da parte dos representantes da sociedade civil e dos ativistas a oportunidade também de falar sobre a corrupção e o prazo que está a terminar em relação aos capitais ilícitos.
Mas Carlos, de uma forma geral, como é que a sociedade civil tem reagido em relação a esta operação de resgate?
Bom, eu diria que a maioria entenderam as preocupações das mamães jungueiras, que são as mulheres e que têm como único sustento as suas famílias, os proveitos das vendas que fazem através da venda ambulante, o resgate dos valores, da segurança, a limpeza continuou, a cidade suja nesses locais, porque não houve recolha dos resíduos sólidos, por isso não deve ter a responsabilidade das jungueiras. O aspecto negativo do lixo que se vê nas cidades de Luanda e que são zonas frequentadas por elas, mas também situações, como já referi-se, ligadas à própria eficácia desta mesma operação. Há o entendimento de algumas pessoas de que, da sociedade civil, de que isto foi bem feito, deu outra imagem à cidade, que era uma preocupação em termos de mobilidade, baixa de criminalidade. Enfim, só a curto prazo poderemos observar se isso vai acontecer ou não. Mas para já, digamos que houve evidente prejuízo da parte das jungueiras.
Carlos, João Lourenço, ao receber alguns membros da sociedade civil e deixando outros o que é, qual é a mensagem que deixa aqui para a sociedade civil em geral?
Como a maior parte dos presentes nessa audiência referiram, o que prevaleceu, digamos, foi o simbolismo da própria reunião. E assim sendo, digamos que eles simbolicamente terão representado todos os jovens revus ou todos aqueles que têm feito o trabalho meritório a favor dos direitos humanos e juntamente com situações de denúncia de situações menos boas que acontece na sociedade. Mas do emprego, do desemprego dos jovens, a problemática do desenvolvimento dos pequenos agricultores, enfim, todos aqueles problemas candentes que os jovens estão muito ligados. Por isso, resultou mais no simbolismo que foi o ato em si de terem sido recebidos pelo Presidente da República e a de aplaudir e louvar esse mesmo ato. Mas também recai sobre os ombros dos ativistas, antes da sociedade civil, estiveram presentes, a responsabilidade de irem, já que a porta se encontra aberta, indo informar o Executivo, o titular do Poder Executivo, o Presidente da República, de todas as coisas que vão ser necessárias corrigir. Dentro daquele lema do MPLA, corrigir o que está mal, melhorar o que está bem. Por isso, não ficarem muito ou demasiadamente satisfeitos pela simples parte da audiência, e acho que a maioria assumiu o simbolismo da situação e querem sim que haja um canal aberto para o Presidente ser alertado diretamente por assuntos que são importantes serem resolvidos. Todos aqueles, e porque se calhar não podiam estar todos presentes, não foram esquecidos e dá-me ideia que as suas lutas continuarão e que haverá, de alguma maneira, compreensão por elas, que é um direito constitucional.
Carlos, o Inspetor-Geral do Estado afirmou que bilhões de kwanzas e milhões de dólares e euros foram desviados, mal empregues, em diversos setores do Estado e da administração pública. Quer dizer, isto, será que isto ainda continua a ser um mesmo ciclo vicioso que era dado do José Eduardo Santos?
Sim, nós estamos lembrados de que, antes de mais, nós no programa anterior falámos da demissão do Inspetor-Geral de Mirex, que depois fez uma carta acusando situações menos boas que abrangem o Mirex, as embaixadas, os consulados, enfim, e determinados setores desse Ministério. Agora, este Inspetor-Geral do Estado pode-vos lembrar uma situação de que o Eduardo Santos, pouco antes de terminar o seu mandato de presidente, enquanto podia ainda despachar em decretos, mandou arquivar todo o trabalho que este inspetor, que esta inspeção geral, digamos assim, andou a efetuar entre 2016 e 2017, tendo detectado milhares de situações negativas, quer na vertente não só da administração pública, das empresas públicas e também de outras instituições ministeriais, inclusive governos provinciais e por aí fora. Durante essa ação foi detectado cerca de 780 bilhões de kwanzas, na ordem dos 60 milhões de dólares e outros tantos milhões de euros, por diversos crimes ligados à má gestão, uma despreocupação da parte de alguns gestores de empresas públicas e de outras instituições ligadas ao Estado, e que, ou através de peculato ou de outros meios criminosos, enriqueceram-se à custa do erário público. Por isso, isto é preocupante, na medida de que, e vamos falar depois mais à frente do programa, que nós sabemos de que há um fluxo cada vez maior de denúncias, de inquéritos, de investigações internas, mas depois não têm um andamento e ficam com um passo de espera por falta de recursos humanos e de falta de meios materiais para a PGR dar-se esse seguimento. No entanto, há que ter em causa que depois cuidar um pouco com a legislação está a supervisionar este trabalho desta Inspeção Geral. De forma que depois, por uma situação de uma interpretação errada de uma cláusula da lei, possam estes indivíduos, que serão, digamos, investigados e provavelmente acusados de alguns crimes, acabarem não serem responsabilizados porque efetivamente houve uma falha na lei. Por isso há que ter o cuidado nesse mesmo aspecto, para que o trabalho árduo desta Inspeção Geral do Estado não caia em saco de roto e que depois não haja o apuramento dos responsáveis.
Carlos, vejamos o seguinte. Casos desta natureza, se persistem casos desta natureza, como é que, por exemplo, potenciais investidores nacionais e estrangeiros poderão aceitar, comprometer-se com o nosso sistema financeiro?
Bom, esta questão é uma questão pertinente. Eu penso que quer os investidores estrangeiros, quer a nível dos financiadores dos diversos empréstimos que a Angola necessita, estão muito atentos e aplaudem, de alguma forma, todas estas demarches do combate, prevenção e combate à corrupção e outros crimes conexos ao mesmo. Por isso, o Estado angolano, o Executivo angolano, está a querer deixar marcas vincadas e sérias à comunidade internacional e também à comunidade nacional, para que tenham uma percepção de que é um trabalho sério, contínuo e persistente, que vai ter alguns resultados e que vai, de alguma maneira, prevenir a curto e a médio prazo outras situações negativas ligadas à corrupção, de forma que esses investimentos estrangeiros não tenham que ter custos de contexto que no passado existiam e que não é por acaso que, durante algum tempo, a cidade de Luanda foi considerada das cidades mais caras do mundo, que a vida dos expatriados e a vida, diariamente, dos próprios angolanos sofria com problemas de alta de custo de vida, com inflações muito altas, exatamente porque por trás e por dentro do sistema havia corrupção ao mais alto nível. que distorcia bastante o sistema económico, financeiro e até mesmo fiscal. Verbas que não eram recolhidas, verbas desviadas, verbas diretamente para o bolso de determinadas individualidades com cobertura política. E, por conseguinte, são situações que agora se prevê ter um bom desfecho, haja boa vontade de continuar e também, principalmente, recursos humanos de uma estrutura, de auxiliares de justiça, técnicos superiores, enfim, todos aqueles que poderão cada vez mais dar despacho a todos os inquéritos que têm que ser feitos para que haja acusações, julgamentos, condenações e a população angolana ter a percepção de que o combate à corrupção é efetivo e que é para continuar.
Carlos, a Lei Orgânica das Autarquias e Pacote Legislativo Autárquico foi aprovado no Conselho de Ministros e irá agora para a Assembleia Nacional.
Por isso, como nós sabemos, houve uma primeira aprovação, foi para discussão pública, para recolher, digamos, participações de organizações da sociedade civil, igrejas e todos aqueles que quiseram, enquanto cidadãos individuais, também dar o seu contributo. E o ministro Dom Almeida do Matre anunciou publicamente que brevemente pode ser até final do ano e de certeza no princípio do ano 2019, o pacote legislativo já corrigido e final, aprovado em Conselho de Ministros recentemente, será enviado para a Assembleia Nacional para ser discutido e aprovado. Algumas alterações são interessantes, nomeadamente aquela que foi dita pelo Presidente da República na mensagem de Estado da Nação na Assembleia Nacional no dia 15 de outubro do presente ano, em que falava que as autarquias serão definitivamente implantadas num prazo de 10 anos. Ou seja, o artigo 242 da Constituição fala do gradualismo e que ela interpreta como gradualismo geográfico, vai ser esse aplicado. E porquê? Porque o caráter da maioria na Assembleia Nacional e por isso, por eles foi determinado que haverá eleições autárquicas em 2020, 2025 e em 2030. Enfim, aquelas que ainda não eram autarquias serão as últimas a ser, por isso que é total prazo de 10 anos que o Lourenço falava. A nível de competências e atribuições, também haverá algumas, nomeadamente já previstas no projeto inicial, que é o caso, por exemplo, na área da educação, pré-primário, creche, pré-primário e primário, mas cujas carreiras e a gestão, digamos, superior será sempre da parte do executivo. Digamos, algumas migalhas irão sobrar para o Presidente da Câmara ou para a Câmara Municipal. Faz-me-se uma situação que é o da produção, que é uma novidade, não havia isso noutra iniciativa legislativa ou enquanto projeto aprovado pelo Conselho de Ministros, que é a produção e distribuição de energia elétrica até 5 MW. Bom, isto limita, de alguma forma, essa produção que nós poderíamos aproveitar e com as falências que existem e dúvidas que existem sobre a ENDE em que dar uma cobertura com eficácia, como se sabe, falha muito, de poder haver energias alternativas, quer a nível de painéis solares, quer eólica, enfim, outras alternativas à produção hidroelétrica, por exemplo, que é mais tradicional. Mas falar-se em 5 MW é muito pouco, é quase insignificante. Isto servirá mais para o edifício da Câmara Municipal, outras instituições públicas que possam haver na autarquia e pouco mais. Por isso, é uma produção muito insignificante e provavelmente a sua edificação, produção e distribuição ficará muito, muito mais cara isoladamente por iniciativa da Câmara Municipal do que depender da ENDE e da eletricidade que efetivamente falha constantemente e daqui as pessoas apostam mais em geradores.
Mas Carlos, haverá realmente dinheiro suficiente para a realização dessas autarquias?
Terá que haver. E não vai ser tão pouco como isso. Digamos que vai-se gastar muito mais dinheiro nas eleições autárquicas do que, por exemplo, nas eleições gerais. Agora, está previsto também, e há todo o interesse da comunidade internacional, a União Europeia, por exemplo, e os próprios Estados Unidos, penso que são potenciais fornecedores naquilo que for necessário e solicitado pelo Estado angolano para ter dinheiro para a realização das eleições gerais e, de alguma maneira, complementar a nível de Orçamento Geral do Estado, porque grande parte do dinheiro que estas autarquias terão, principalmente no primeiro mandato, nos 5 anos de primeiro mandato, de autarquias ou de câmaras municipais, grande parte desse dinheiro virá do Orçamento Geral do Estado, havendo a possibilidade, vamos ver agora com a legislação que vai para a Assembleia Nacional a nível de atribuições e competências, mas a nível fiscal de aplicar taxas, aplicar derramas, ou seja, uma espécie de um imposto, uma taxa sobre os rendimentos empresariais que existam nessa Câmara Municipal. Haverá por aí fontes de financiamentos, mas convenhamos que terá que ser uma grande componente oriunda do Orçamento Geral do Estado. As eleições passará, ao que parece, por o MAT não estaria muito convencido de não ser necessário um novo registro eleitoral, ou a oposição diz que sim, tem que haver, enfim, porque são eleições diferentes, são formas diferentes de apuramento, inclusive, por isso pretendem que haja uma revisão, até aprendendo um pouco com os erros que foram as eleições gerais de 2017, 2012 e 2008. Por isso, há aqui algumas alterações. Vamos aguardar que o diploma seja conhecido. Os vários diplomas que têm este novo pacote de legislação autárquica. A mesma chega à Assembleia, da Assembleia Nacional e que os deputados estejam efetivamente muito atentos àquilo que aprovarem, que têm que ser amplamente discutido.
A diretora do FMI estará em Luanda este mês e a União Europeia anuncia milhões de euros para apoiar pequenos e médios agricultores e atividades de empreendedores em Angola. O que é que nós estamos aqui a falar novamente?
A presença da diretora do FMI quer dizer que está em bom andamento todas as negociações entre o Estado angolano e esta instituição internacional. Não só o mero apoio técnico que houve até hoje, mas a potência por um financiamento do FMI previsto para 4 mil milhões e meio de dólares, ou 4,5 bilhões de dólares. Por isso é um montante necessário para que haja uma reestruturação de alguns créditos e dívidas que estão juros muito altos e prazos muito curtos, prolongando esse prazo, baixando também essas taxas de juros, mas também financiar a economia, financiando projetos, programas ligados à produção fora da área petrolífera, beneficiando, digamos, a nível também da agricultura, o pequeno e médio agricultor, a área das pescas e todas aquelas áreas definidas como prioritárias pelo governo angolano. Isso é uma visita importante para apresentar uma confiança, porque a partir do momento que o FMI financia o Estado angolano, os outros financiadores internacionais ficam mais descansados em termos de garantia, terem o FMI de alguma maneira acompanhar, fiscalizar, aconselhar do Ministério das Finanças angolano, o BNA, o Executivo angolano, as melhores políticas para se conseguir nas necessidades dos angolanos. A União Europeia, desde sempre, que acompanhou diversas áreas de desenvolvimento angolano, apoiando comunidades. Por isso também está previsto esse apoio ao pequeno e médio agricultor e outras atividades de setores considerados de empreendedorismo, de projetos inovadores, projetos novos, projetos de jovens, que efetivamente podem vir a ser financiados no futuro. Por isso, dá-lhe a ideia de que João Lourenço, em 2019, não é por falta de dinheiro que não vai conseguir concretizar programas previstos em termos de despesas no Orçamento Geral do Estado de 2019 e outros que vão surgindo e que realmente existe uma boa vontade da comunidade internacional para apoiar estes mesmos projetos, estes mesmos programas. Por conseguinte, é fundamental que esta visita venha em boa hora. É importante da responsável do FMI, como também todos os contactos que a União Europeia tem mantido com as autoridades angolanas e não só, também uma entidade que em alguns concursos beneficia organizações da sociedade civil, como sabe.
Mas Carlos, vejamos o seguinte, como é que serão pagas essas dívidas que se estão a contrair?
Bem, essas dívidas serão pagas de acordo com aquilo que nós vemos, já vimos no OGE 2018 e no OGE 2019, que será menor em termos de percentual, mas digamos assim uma ideia de metade do OGE para cobrir essas mesmas dívidas. Por isso, será com o aumento de receita fiscal, prevê-se em 2019 também para os grandes contribuintes a introdução do IVA. Também há uma grande confiança de que a economia privada, o investimento privado, quer estrangeiro, quer nacional, venha a acontecer em 2019, que isso vai gerar novos postos de trabalho, por isso vai gerar mais emprego para os jovens e que vai então haver aqui um crescimento económico com este potencial que se espera da intervenção destes investidores. Por isso, todos os pagamentos que Angola irá assumir em termos de responsabilidade de cumprimento é gerando riqueza, que os empresários tenham lucro, que paguem impostos e com isso permitir ao Estado angolano pagar esses novos compromissos financeiros que não são tão poucos como isso.
Mas isso está dependente também do preço do petróleo?
Bem, tem que estar, porque não vai ser fácil de um dia para o outro deixar de contar com as receitas provenientes da produção petrolífera. Como sabe, 2018 foi baixando e espera-se que em 2019 haja efetivamente um crescimento não só da produção, mas que seja acompanhado também internacionalmente pelo preço do petróleo, cuja orientação para agora é o Brent. Começamos mal, fixando a nível do OGE 2019 o barril de petróleo a 29 dólares, penso eu, ou 28 ou 29 dólares. E nesse mesmo dia o petróleo estava a 5 dólares a menos. Mas dá-me a ideia que isso é uma situação passível de correção a todo momento. E se for caso disso, já não é a primeira vez que acontece em Angola. Em 2019, fevereiro, março, abril, haver uma correção do presente OGE. Por isso, a nível de financiamentos, a economia, conta-se que haja esse apoio financeiro e que isso possa vir, consequentemente, acompanhar o investimento privado.
Mas, bom, isso também incluindo, também tendo em conta os 45% da produção de petrolífera que é alocada ao pagamento da dívida atual?
Sim, pode mais ou menos esse percentual, mas digamos que a produção, as receitas petrolíferas representam um grande peso ainda nos compromissos internacionais que Angola está a ter no pagamento dos empréstimos. E por isso, substituir essa fonte de rendimento para cumprir os pagamentos e continuar a ganhar a confiança dos financiadores é de extrema importância. E a produção petrolífera e o valor do petróleo também, por isso aquilo que Angola vai arrecadando mês após mês, a nível do setor petrolífero, ainda vai ser nos próximos anos, enquanto a agricultura não gerar excedentes. E daí haver entrada de divisas, não só massivamente pela produção petrolífera, mas também pela produção não petrolífera, indo ao encontro da diversificação da economia.
E Carlos, por que é que se foi, recordo novamente, por que é que foi adiado o procedimento do IVA?
Bem, fundamentalmente uma preparação desses grandes contribuintes, e é por aí que vão começar, preparar as suas contabilidades em termos de organização e a própria máquina fiscal, o AGT, ainda, embora houvesse discursos favoráveis nesse sentido, mas na verdade ainda não estava preparada para, no princípio de 2019, aplicar este imposto do imposto de valor acrescentado no IVA. Por isso, parece-me que vão começar pelos grandes contribuintes e depois vão alargar os outros, também isenções, mas fundamentalmente uma grande preocupação era os empresários não terem uma contabilidade organizada em modos a cumprir com eficiência aquilo que a própria lei que vai regular este imposto do IVA e que vai ser aplicada, não cair numa situação em que depois não há proveitos nessa própria aplicação. Daí o adiamento por essa razão.
Bom, é isso dizer que, por exemplo, o nosso mercado nacional e nacional começa a ter confiança no, no, na filosofia desse, na filosofia económica desse executivo?
Pode-se dizer que sim, a nível do discurso, da diplomacia económica. Agora, também há o governo Sandalha. Da mesma maneira que acreditam no discurso, na boa vontade, vê-se algumas ações positivas nesse sentido, a execução dessas leis, da nova lei de investimento privado, enfim, isso é mais lento, está a ser mais lento. Os empresários apresentam algum receio de entrar em força contra aquilo que era a pretensão do presidente João Lourenço, que eles viessem em força para Angola, eles vão às pinguinhas. E mediante a experiência positiva de um, vai dois, e depois desses dois vão quatro. Quer dizer, não vai haver nenhuma avalanche de investimentos estrangeiros, de investidores estrangeiros a entrar por Angola e por isso. A nível da agricultura, da agroindústria, já é positivo países como a França estarem seriamente a apostar em diversas áreas em Angola, fora da área petrolífera. É preciso relembrar sempre disto. Também as medidas em que não é só na Angola controlar, digamos, a produção, os fatores de produção na área petrolífera. Uma agência para o petróleo e para o gás. Isso também fará no futuro uma diferença considerável. Resta também falar um pouco sobre o setor diamantífero, deixa ver aqui o um monopólio em que Gabriel dos Santos e o Merino tinham na área da liquidação da SODIAM, nomeadamente, um interesse específico nessa matéria. O Estado chamou assim essa problemática dos diamantes, acabou com o monopólio, está a regular, digamos, o passamento até de profissões como avaliadores de diamantes, peritos, enfim, dá-me a ideia de que possa haver um impulso até mesmo antes dos outros setores, como a agricultura, a agroindústria, a pesca, dá-me a ideia que esta possa desencadear-se de uma fase inicial com mais prontidão, com mais força, digamos assim, do que os outros setores ditos tradicionais primários. Não é?
Carlos, o que dizer sobre o cepticismo em relação à vinda do FMI no nosso mercado financeiro?
Eu parece-me que a presença da diretora-geral do FMI em Ruanda agora nos próximos dias, acho que é 20 ou 22 de dezembro, vem efetivamente marcar ou afastar desses receios, de que o FMI pode não apoiar inteiramente. Não, acho que a presença dela vem no sentido de confirmar que isso vai acontecer e por aí descansar os angolanos e o próprio governo angolano e o presidente da República.
Por último, apresentado o Plano Estratégico de Combate à Corrupção e Crimes Conexos, mas só há 6 magistrados e 6 técnicos para 80 processos de inquérito, com falta evidente de recursos.
Pois, essa é uma realidade que foi apresentada numa altura em que o Plano Estratégico de Prevenção e Combate à Corrupção foi apresentado com pouca circunstância, como se costuma dizer. Mas a realidade é outra. A realidade que foi apresentada por uma da Procuradoria-Geral da República, que tem um departamento específico, digamos assim, para esta área da corrupção, anda à volta de cerca de 80 inquéritos neste momento, mas apenas 6 magistrados e 6 técnicos superiores não são suficientes, nem de perto de longe, para dar andamento a estes inquéritos e que caia-se numa acusação e que faça julgamento e possíveis condenações nesta área. É importante que comece a ver para que a sociedade civil ganhe confiança de que sai-se do discurso e passa-se à prática. Bom, este plano, ainda estamos no plano teórico. É importante ter planos e programas e projetos, priorizar tudo isto, mas mais importante é pegar depois e executar. Ora, o OGE 2019 até apresentou um certo corte dentro desta área da justiça, o que é mau, porque se na verdade há uma aposta e um discurso do Presidente da República no sentido de combate sério, tolerância zero para a corrupção, peculato, nepotismo, corrupção, enfim, todos os males que infernam e podem ser conectados com esta corrupção, não se compreende que se mantenha ao longo dos meses, já para não falar de anos, mas pronto, com esta vigência deste mandato do Presidente João Lourenço, já foi evocado pela Procuradoria-Geral da República várias vezes as dificuldades inerentes ao desenvolvimento da sua atividade no combate e prevenção da corrupção. Ora, este plano também inclui situações como ir pelas escolas, explicar o que é corrupção, panfletos, sensibilizações, workshops, conferências. Bom, eu não perderia, acho, na nossa opinião, não perderíamos muito tempo. É importante fazer essa abordagem, mas mais importante que isso é começar a ver os processos a andarem e começarem a ser marcados julgamentos, passar à fase da acusação efetiva e saber se vai redundar em condenação. Por isso, é importante que realmente a justiça comece a agir com os recursos necessários para levar a bom porto este problema, que é sério e e que já se chegou à conclusão de que empobreceu grande parte da população com esta história de se meter ao bolso 10% ou 5% de uma obra, de um concurso público, enfim, como nós sabemos, de uma minoria que, debaixo do guarda-chuva do regime anterior, sob a alçada de José Eduardo Santos, enriqueceram com alguma facilidade e que agora convém, com o patrimônio de capitais, e é nisso que estamos neste mês, para terminar a parte voluntária, e que acaba por dar em alguma acusação.
Carlos?
Sim.
Então, e como é que a sociedade civil poderá, digamos, qual é o papel da sociedade civil neste caso?
É o papel que exerceu nesta audiência com o João Lourenço, por exemplo, não é? É o alertar, o denunciar, o acompanhar se de facto o combate e a prevenção da corrupção está a acontecer. Por isso, aquilo que os angulares, depois desta audiência, foi concedida pelo Presidente João Lourenço aos representantes da sociedade civil e aos ativistas, eles atuem e continuem a ser persistentes e agora têm a porta aberta de chegar mais facilmente ao Ministério das Tutelas e apresentar, dentro de cada um na sua área, dado o seu contributo e há o apelo para que os angolanos no seu todo participem neste combate que é importante contra a corrupção.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a próxima semana. Um grande abraço. Boa noite.
Destruir ao meu cubi quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu tenho? Me diga o som, minha gente. Me atiraram para as trevas, onde o frio queima como o sol. Sem luz, sem pneu. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho pra frente, logo me desfaz. Zungava vendendo, pra garantir a telefone. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram pela história. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado, com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comendo. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não escondei. Não foi essa minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa minha irmã, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformaste num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bispo arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 ai. Ai, batuqueiro também não quer ser. Ai, 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 ai. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Thank you. trabajo. ¿Para qué te quiero? Transformas un pobre marginal. Pequeña niña mutimba, fui a hacer un desarrollado. A policía timba catimba, salí de la marrotada. Ay, 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 ay. Batuquero también no cansé. Ay, 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 ay. Yo quiero ser político. Yo quiero ser político. Ser político ahora está batido. Ser político agora é que estava aqui. Até mostrar que fomos com a gente. Altos convívios, altas vozes, altos lutas com proteção. Eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que estava aqui. Ser político agora é que estava aqui.